E a pesquisa é exatamente um mapeamento que foi feito aí das principais falhas estruturais nas quais o mercado ilegal se sustenta no país. Também além aí de analisar as ferramentas já disponíveis do país para combater esse mercado de produtos piratas, né, e também as propostas que estão em análise no legislativo para isso. Quem vai falar com a gente a respeito desse assunto é o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, que é o Edson Vismona, que está na ponta da linha para falar com a gente. Edson, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, o prazer é meu, Edson, Isabel e ouvintes.
Pois é, o que que faz com que o Brasil ainda, a gente vê isso já não é de hoje, deve ter aí, enfim, sempre teve produto pirata, mas essa coisa de vender na rua, etc., já também não vem de hoje, né? O que que faz com que esse tipo de mercado continue se sustentando? É o preço? Porque o que a gente vê as pessoas comentarem, né, Edson, é que é um produto barato. Fala assim: olha, eu não compro oficial porque o oficial é caro demais. E aí eu chego lá na rua, tá um preço X, um preço muito mais em conta, eu vou lá e compro. É isso mesmo?
O Brasil é um grande mercado, o maior mercado da América Latina, para o que é bom e para o que é ruim. Então nós compramos de tudo, produtos legais, produtos formais, produtos originais e também a banda contrária, produtos ilegais, produtos falsos, piratas, contrabandeados. E o problema, sim, é o preço. Mas por que que esse preço é barato? Esse produto não paga o imposto. Esse produto é vendido sem cumprir qualquer norma técnica. Não respeita, por exemplo, normas da Anvisa, o caso de cigarros. Esse produto vem ou pelo contrabando ou é falsificado, se apropria da marca de outro, esse que investiu, que pagou todos os impostos, que arca com todos os custos da legislação trabalhista e previdenciária ao empregar um funcionário, que gera efetivamente riqueza para o país, porque está pagando impostos, cumpre com todas as regras, e o outro não paga nada disso. Então é evidente que o produto é mais barato. E afeta a saúde e a segurança das pessoas, porque é um produto com baixa qualidade, é um produto de baixa durabilidade, e muitas vezes o consumidor está jogando o seu dinheiro fora, porque ele compra um produto que não vai durar. O pior, vai afetar a sua saúde. Então é um mercado paralelo que decorre claramente da questão competitiva de forma ilícita. Ele é competitivo porque ele não atende com as mesmas regras que os demais. Isso influi e também tem a estrutura comercial, ou seja, quem vende esse produto também não respeita as normas da prefeitura, então concorre ilegalmente com o comércio formal, que tem que pagar todas as licenças, alvarás, enfim, aluguel, e esse não paga nada, ou paga muito menos, né? Então, são situações econômicas que favorece a demanda e estimula a oferta. Por isso nós vamos atacar os dois lados, a oferta e a demanda desses produtos ilícitos.
Agora, essa pesquisa ela elabora uma lista com as medidas prioritárias para combater esse mercado ilegal. Que medidas são essas, Edson?
Tanto o Instituto Ético como o Fórum Nacional contra a Pirataria coordenam o que nós denominamos Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro. Partindo do princípio que o mercado brasileiro é um patrimônio nosso. Este mercado que compra, que gera riquezas, tem que ser defendido contra essas práticas ilegais. Então, nós temos mais de 70 entidades reunidas nesse movimento. E nós, já desde o começo do ano, elaboramos algumas propostas e apresentamos aos candidatos à presidência da República. Mas quisemos também aprofundar mais isso. Então, o Ético contratou o Instituto SEDES, de Direito Econômico Social, um centro de estudos, para elaborar, juntamente com professores, juristas, aprofundar esses temas, identificar propostas e, com isso, conseguimos avançar nas medidas que são necessárias. Então, nós temos aí medidas como, nessas 10, né? Sistemas de integração. Isso é fundamental, a integração entre os órgãos de inteligência para mapear as rotas de distribuição desses produtos ilegais, definir as atribuições desses órgãos da administração pública, porque muitas vezes você tem uma indefinição de quem atua em determinada área com a sua competência. recursos para os órgãos públicos que atuam no combate ao comércio ilícito desde as nossas fronteiras. E aí é fundamental informar que o mercado ilícito, ele afeta a segurança jurídica, como eu disse, não cumpre a lei, e tem reflexos perversos para a segurança pública. O recurso, isso está demonstrado pelas ações da Polícia Federal, da Receita Federal, da Rodoviária Federal, os recursos gerados pelo comércio ilícito financiam grandes organizações criminosas. Ou seja, a gente pensa que é uma questão de camelô, mas não, esse dinheiro bilionário, são bilhões de reais, que são gerenciados e que acabam caindo nas mãos de organizações criminosas, e aí tem reflexos na segurança pública, porque esse dinheiro é usado para tráfico de drogas, de armas, de munição. Por isso que nós temos que identificar esses recursos para fortalecer as ações de combate a esse mercado, começando pelas nossas fronteiras. Os mecanismos de cooperação, ou seja, nós temos que integrar ações e coordenar isso. São dois mantras para a segurança pública em geral e também servem para o combate ao ilícito, ao mercado ilícito. A questão socioeconômica das nossas fronteiras, né? São regiões extensas, você tem aí só de fronteira seca, né? De fronteira interna, você tem mais de 16 mil quilômetros de fronteira, sendo que a faixa de fronteira no Brasil é de 150 quilômetros de extensão.
É muita coisa, né? Agora, como é que faz, então? Como é que faz esse estímulo ao desenvolvimento socioeconômico nas regiões fronteiriças com uma fronteira desse tamanho, Edson? O que, que poderia ser feito efetivamente?
Você tem aqui a região, especialmente Centro-Sul, né? Você tem que estimular a vocação que aquela região tem, agrícola, você tem que estimular processos de inclusão social nessa região, ou seja, que as pessoas tenham acesso à educação. São temas que envolvem o Brasil inteiro, evidentemente, mas que a fronteira não pode ser esquecida, porque são áreas que muitas vezes você tem grandes dificuldades de inserir as ações de Estado, né? Então o Estado tem que ocupar essa região com os seus serviços, estimulando a economia, a integração entre os países, não pelo ilícito, mas pelo que é legal, né? Que haja um comércio intenso na fronteira, mas dentro da legalidade. Agora, você tem uma fronteira vasta, que é a fronteira da Amazônia, e aí você tem mais dificuldades, porque você já não pode ocupar essa região, até pelas questões relacionadas ao desmatamento. Então, aí, o desafio é outro, né? É você monitorar o comércio, o trânsito de pessoas entre os países e regiões mais afastadas. Então, realmente é um grande desafio. Mas o estímulo às regiões fronteiriças, a um comércio legal, às práticas de você atender a vocação daquela região, isso é importante. Você não pode abandonar o Brasil ficar de costas para as suas fronteiras. Ele tem que buscar a integração econômica dessas fronteiras. E isso envolve também um relacionamento bilateral que, felizmente, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o próprio Ministério da Segurança Pública, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República têm despertado e atuado em conjunto para ações diferentes do que nós vínhamos tendo no país.
Agora, Edson, essa ideia da criação aí de um sistema de inteligência integrado de órgãos e entidades aí, de inteligência para mapear as possíveis rotas do tráfico de produtos piratas no país, essa ideia, ela contaria com a participação da BIM? Como é que é a ideia de vocês de viabilizar isso, tendo aí uma ideia de, creio eu, né, que é talvez o que provavelmente vocês estão pensando, na questão bipartite, ou seja, parte disso responsabilidade do Estado, parte disso responsabilidade de entidades que estão aí para defender o comércio legal no país, como é o caso do Edco. Aí eu te pergunto, como seria feita essa parceria, como viabilizar isso?
Olha, nós temos defendido nesse programa que apresentamos aos candidatos a criação de centros integrados de fronteira. Ou seja, você criar centros permanentes, institucionalizados, onde você tem a presença dos órgãos que atuam na nossa fronteira, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, as áreas estaduais, os estados que fazem fronteira com os países vizinhos, a ação de inteligência, a BIM, e estabelecer também uma interface com o país vizinho. Isso é necessário, porque nós precisamos acompanhar esse fluxo, identificar o que acontece do outro lado da fronteira e o reflexo que pode ter no Brasil e vice-versa. Porque tem o contrabando que vem para o Brasil e tem gente, contrabando que sai do Brasil. Então, nós temos que regularizar isso só com inteligência, com conhecimento, para definir estratégias de ação. O monitoramento eletrônico, né? Nós temos conhecimento de um projeto muito interessante da Engepron, que é uma empresa da Marinha Brasileira,
sim,
que visa monitorar, por exemplo, o Lago de Itaipu, uma grande rota de produtos ilícitos, especialmente cigarros contrabandeados do Paraguai. Então, nós temos que estimular essas iniciativas. Felizmente, temos o Programa de Proteção Integrada de Fronteira, que pode ser a base de fortalecimento dessas ações. É o que nós também temos defendido. Né? Ou seja, utilizar esses instrumentos já existentes. Não precisa reinventar a roda, mas nós precisamos intensificar esses programas, essas iniciativas.
Uhum.
E assim nós vamos conseguir aperfeiçoar o necessário controle das nossas fronteiras e obter mais segurança jurídica e segurança pública para os nossos países.
É porque o problema de fronteira no Brasil, quer dizer, é uma coisa imensa, né? Não só a questão da nossa costa, que também já é um tipo de coisa que dá permissão aí para navegações ilegais, esse tipo de coisa, mas também a nossa fronteira seca é uma das maiores do planeta. A gente já tem uma dificuldade muito grande com isso, Edson, inclusive por questões aí não só relativas ao contrabando e ao descaminho, que são, né, aqueles produtos que entram ilegalmente no país, mas também é o próprio contrabando de armas, quer dizer, são questões aí que envolvem a questão de política de fronteira. Como a gente pode alterar essa política de fronteira, Edson, no sentido de garantir que não só produto pirata não entre mais no país, mas como também garantir que armas, drogas, enfim, uma série de coisas deixem de entrar no país da forma que entram hoje, porque é uma fronteira imensa. É investimento ou o país que tem uma fronteira do tamanho do Brasil realmente estão fadados a ter esse tipo de problema?
Não estamos fadados, desde que a gente tenha consciência do problema. Felizmente, você pode perceber hoje, no debate dos nossos presidenciáveis, invariavelmente, quase todos estão falando da fronteira brasileira. Ou seja, isso está dentro do debate.
Está na agenda, né?
Está na agenda mais importante hoje do país. Então, os candidatos têm apresentado propostas, mostrado a necessidade de atuar nas nossas fronteiras.
Uhum.
O que nós precisamos é cada vez transformar a palavra em ação. Essa é a virtude que o Aristóteles despertava já há mais de 2000 anos. A virtude está em fazer, está em falar. Então nós temos que partir para a ação. Então você pode sim estimular, deve estimular esses mecanismos de integração, de coordenação, de investimento na fronteira, né? O Brasil fica de costas para os seus países limítrofes.
Uhum.
Nós temos que despertar cada vez mais essa ação de integração regional. Nós discutimos isso recentemente, depois de 2 semanas, no finalzinho de agosto, num grande evento da Aliança Latino-Americana Anticontrabando.
Uhum.
O Ministério das Relações Exteriores abrigou esse evento, foi o anfitrião no auditório do Itamaraty. Tivemos representação de mais de 15, de exatamente 15 países da América Latina. Os ministros, o ministro Aloysio fez a abertura, o ministro Jungmann participou, o ministro Etchegóin, vários representantes da Receita Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Anvisa, a Anatel, a Ancine, várias agências participaram. Houve uma presença muito importante do Poder Público Federal brasileiro, junto com representantes dos demais países, discutindo exatamente como fazer. Então, isso é importante. Ou seja, nós já temos um discurso político. Então, temos que transformar esse discurso político. O próximo governo deverá que transformar isso em ação, para que a gente possa avançar, evoluir. E temos essas sugestões. A nossa proposta é exatamente essa. Aprofundar com essas sugestões, Porque é possível. É evidente que é difícil. Uhum. Não é nada fácil. Mas temos que fazer isso, porque como você falou, está tudo interligado. Ou seja, nós não temos, quem pratica o contrabando do lado direito, quem pratica o tráfico de drogas do lado esquerdo. Não, pois tá tudo junto. Né? Eles praticam as mesmas rotas, eles atuam nas mesmas rotas, na mesma logística. E são cada vez mais sofisticados. Ou seja, se o Estado não ocupar esse espaço, as organizações criminosas já estão ocupando. Uhum. Ou seja, ele não é algo que pode acontecer. Infelizmente, já é uma realidade. Uhum. E o Estado, então, precisa correr atrás desse processo para ocupar esse espaço.
Agora, aqui na Câmara, Edson Vismona, tramita um projeto que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando. A proposta, inclusive, está na pauta do plenário com pedido de urgência. Eu queria saber qual é a expectativa do Instituto Ético que o senhor preside para que esse projeto seja votado, assim, logo depois das eleições, e se esse projeto vai realmente contribuir para a prevenção e repressão ao contrabando.
Eu não sei se você está se referindo ao 1530, que é esse que você está se referindo?
Eu não sei o número dele, se é o 1530.
Temos um projeto 1530 do deputado Efraim Filho.
Isso, do Efraim Filho.
Efraim Filho, isso mesmo.
Surge na Câmara, foi aprovado, foi para o Senado, agora teve algumas mudanças, está na Câmara novamente. Isso. É um projeto muito importante, porque, por exemplo, diminui o espaço da impunidade. Hoje você tem situações em que um motorista de caminhão, ele é preso 3-4 vezes, às vezes, no mês, com bitrens carregados de cigarros contrabandeados. Uhum. Representa aí coisa de mais de R$1 milhão de lucro.
Sim.
Ele é preso num momento seguido, ele já está solto. E aí ele volta. Então, a partir desse projeto de lei, é possível a cassação da CNH desses motoristas que estão claramente praticando o contrabando, contribuindo para o contrabando. Também você poderá caçar a inscrição da empresa envolvida, da empresa de transportes, da empresa que está envolvida no projeto, no transporte de produtos contrabandeados.
Uhum.
Ou seja, que diminui a sensação de impunidade.
Sim.
Outro projeto que é fundamental, e para vocês verem como a resistência é enorme.
Uhum.
É um projeto que já tem 19 anos, é o 333 de 1999.
Nossa.
É um projeto que simplesmente iguala as penas para quem falsifica produtos, marcas, às questões de quem viola a propriedade intelectual. Né? Por exemplo, um CD. Esse projeto tem 19 anos.
Uhum.
Está pronto, já o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, colocou em votação. Não teve, identificamos restrições ali, obstrução da minoria, da oposição.
Uhum.
E não se justifica mais. Porque você precisa, e é a importância do legislativo brasileiro, dar mecanismos mais eficientes para que a gente possa combater essas práticas ilícitas.
Agora,
desde a falsificação até o contrabando.
Uhum. Agora, Edson, a população tem consciência da ilegalidade que está que aí por trás desses produtos? Quer dizer, a gente falou logo no início dessa conversa sobre a questão dos valores, dos preços, né? Que muitas vezes atraem e levam o consumidor a consumir, né? A comprar esse tipo de produto. E aí eu pergunto, no entendimento que vocês têm feito, inclusive nesse levantamento junto com o SEDES, se tem alguma coisa nesse sentido, mas o consumidor tem consciência, olha, eu estou comprando um produto, esse produto é falsificado, eu não estou contribuindo, né? O país está deixando de receber imposto por causa disso, etc. Mas eu quero comprar assim mesmo porque é mais barato. Ou então não, a pessoa não tem essa consciência, ela simplesmente compra porque é mais barato, mas não sabe quais os crimes estão envolvidos na venda desse produto. Como é que está, a gente pode avaliar esse perfil aí, né, do conhecimento do consumidor em relação a isso?
Bem, nós temos pesquisas de opinião, inclusive com o Ibope, mostram o seguinte: a maioria dos brasileiros tem consciência da ilicitude, tem consciência que são produtos ilegais, que é contrabando, que é falso, até pela origem do produto. Ele não está comprando numa loja formal, então ele sabe que a origem já tem alguma coisa para desconfiar. Então ele sabe, ele compra por causa do preço. E aí vem a questão que eu sempre falo da ética. Né? a visão ética do brasileiro, nós brasileiros. A gente acha o seguinte, ah, se eu levo vantagem comprando um produto mais barato, que mal tem, né? Ele não avalia que essa vantagem pessoal pode causar problemas para ele mesmo, para os seus filhos, mas com certeza causa problemas para a sociedade, porque ele está movimentando uma engrenagem criminosa.
Uhum.
E que vai ter efeitos contra ele mesmo.
Sim.
Veja, falta essa consciência ética, né? De que ele não basta, ele não pode avaliar só o benefício dele, pessoal, naquele momento. Ele tem que ver também as consequências disso. É evidente que talvez seja querer demais.
Uhum.
Mas nós temos que estimular essa consciência ética. Ou seja, você não pode comprar um produto ilegal só porque você acha que você vai estar naquele momento ganhando alguma coisa. Quando, na verdade, você pode estar perdendo, mas tudo bem.
Uhum.
Você acha que está ganhando. Mas a sociedade sempre está perdendo. Porque você está movimentando uma estrutura ilícita.
Uhum.
Algo que vai contra os seus próprios interesses como sociedade, como nação.
Uhum.
Então, essa relação ética tem que ser mais discutida, né? Então, nós temos isso, claro, nas nossas pesquisas. Agora, você tem produtos que o cidadão não identifica como ilegal, que ele é falso, por exemplo, medicamentos. Ninguém compra
uhum.
medicamento falso.
Uhum.
Você vai comprar medicamento sabendo que vai poder fazer mal para a sua saúde, em vez de fazer bem, vai fazer mal para a sua saúde e dos seus filhos.
É.
Então, você acha que o produto é legal, mas na verdade não é. Aí é uma situação mais perversa, né?
Uhum.
É um produto que não há um grau de consciência das pessoas com relação à sua ilicitude. Ele acha que ele só está comprando um produto mais barato, que talvez seja contrabandeado, mas que seja original.
Quando
não é verdade, né? Então, nós temos aí que identificar claramente isso em nós, brasileiros. A demanda de produtos ilícitos é o grande estímulo, como começamos logo na nossa conversa.
Uhum.
O grande estímulo para a oferta. Ou seja, eu oferto porque eu tenho demanda.
Sim.
A demanda vem em função do preço. E eu não faço qualquer tipo de análise sobre por que, que aquele produto é mais barato.
Uhum.
Muitas vezes você está comprando produtos, por exemplo, roubados. Esse produto é manchado de sangue, porque ele vem de um ilícito violento.
Uhum.
Então você compra um produto barato. Por que, que é barato? Ele é até original, é um produto original, mas é barato por quê? Porque ele foi roubado. Né? Gente pode ter morrido em função desse comércio ilícito.
É.
Então, é uma reflexão necessária para todos nós, de que ao comprarmos um produto ilícito, nós estamos estimulando o crime, que se volta contra nós mesmos.
É. Agora, só para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da origem desses produtos, porque a gente sabe que até um tempo atrás, basicamente você vinha uma grande quantidade de produtos pirateados vindos da China. Acontece que a China está com a economia mudando aos poucos, quer dizer, hoje em dia você tem as relações de trabalho na China muito mais, avançando muito, né, com condições um pouco melhores do que no passado, em que o sujeito até dormia por lá no trabalho, ficava, não sei, 16 horas na jornada por dia e etc, etc. Quer dizer, isso está mudando um pouco. A China tem uma classe média ascendente muito forte, o que faz com que a mão de obra chinesa deixe de ser a mais barata do mundo. Isso vai, parece que tem uma tendência de mudança aí nessas relações de trabalho. E aí eu te pergunto o seguinte, no frigir dos ovos, quando a gente começar a ter um produto chinês mais caro, mais autêntico, né, menos pirataria, esse mercado tende a arrefecer, ou se, na sua opinião, esse mercado de pirataria, ele sempre se reinventa e acaba se fortalecendo em outro lugar e continua aí a partir de outros produtos? Porque realmente a gente sabe que a tendência, no caso do mercado chinês, é você ter uma mão de obra mais especializada e os produtos começarem a melhorar de qualidade, mas também vão ficar mais caros. E aí não vai ser muito interessante mais a consumir produtos piratas, principalmente por conta dessa questão. Quer dizer, como isso vai, na sua opinião, evoluir economicamente, esse mercado aí?
A origem do mercado ilícito é muito da China, como você falou, mas é um componente da mão de obra, é uma parte. Agora, o grande estímulo é não pagar imposto algum, né? Ou seja, o produto vem da China, imagina, atravessa o mundo, chega aqui muito barato. Seja porque ele é barato mesmo na fabricação, pelo volume da produção chinesa, mas também porque não paga imposto nenhum. Então, isso vai ser muito difícil você concorrer. O mesmo ocorre, por exemplo, com o Paraguai, que é o grande fornecedor de cigarros para o Brasil. Bilhões de cigarros vêm do Paraguai para o Brasil. O cigarro hoje é o produto mais contrabandeado. 48% do mercado está na mão do contrabando. Veja, a marca líder de cigarro vendido no Brasil é o contrabando. Aí, por quê? Porque tem a questão tributária incidente. Ou seja, o imposto no Paraguai é baixíssimo, é 16%. Enquanto que no Brasil vai de 70% a 90%. Então nós precisamos estimular cada vez mais isso, parte também dessa questão bilateral com o Paraguai. Infelizmente também está mudando, o novo presidente do Paraguai, pela primeira vez na história, mencionou a questão do contrabando como uma ação do governo paraguai, de combate do governo paraguai. E nós temos que estimular que o tributo no Paraguai aumente, alcance níveis internacionais. É um tributo alto, o cigarro paga um tributo muito alto, mas no Paraguai não. Então essa defasagem tributária é enorme. Nós temos também que ter uma requalificação tributária dentro do Brasil.
A gente até entende que a questão da... Desculpa interromper, mas a gente até entende que a questão do imposto alto foi para tentar desestimular o consumo, né? Mas o problema é que se você tem um contrabando, o cara ele arruma o cigarro de outro jeito, né?
É, porque essa medida extra, chamada extra fiscalidade do tributo, né? Além de arrecadar também, regular o consumo, em alguns casos. No caso do cigarro, não está dando certo, porque você tem o mercado ilícito ocupando espaço, com preços muito baratos. Ou seja, nós estamos estimulando o consumo do cigarro ilegal. Sim. Estamos entregando o consumo brasileiro para a ilegalidade, para o contrabando. Então, são medidas necessárias na área tributária que nós temos que urgentemente fazer. Porque a própria Polícia Federal afirma, fala, com essa distorção tributária de preços, é impossível, porque a atração é enorme. Né? Você consegue comprar o produto no Brasil pela metade do preço. O fumante, ele quer fumar, ele vai comprar o cigarro ilegal, contrabandeado, pela metade do preço ele vai, é o estímulo dele.
Por isso
que já está na metade do mercado. Né? Isso nós não podemos admitir. Não entregar o mercado brasileiro para o contrabando, isso é inaceitável. Por isso que temos que ter medidas concretas também na área tributária, ampliando, aumentando o imposto do cigarro no Paraguai e no Brasil, fazer uma reestruturação tributária dentro da cadeia produtiva. Não estou nem defendendo, claro, que não estou defendendo a diminuição do imposto, tudo bem, vamos fazer uma nova engenharia tributária interna para que a gente possa ter qual forma de combater o contrabando. Porque o consumo do contrabando só cresce e o ilegal só diminui, o legal só cai. Então, é verdade que nós estamos entregando o mercado ao contrabando.
Muito bem. Edson Vismona, que é presidente do Instituto Ético, Instituto de Ética Concorrencial, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, conversando aqui com a gente sobre esse estudo aí em relação à questão dos produtos piratas no país, né, e as medidas aí que estão sendo estudadas para combater essa prática no Brasil. Edson Vismona, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã de segunda-feira, aqui no nosso painel eletrônico. Excelente dia para você e esperamos contar contigo em outras oportunidades para falar sobre esse assunto que é tão fascinante, que é ética, que é a concorrência, que é o mercado, mas sempre, obviamente, falando, né, de um mercado que a gente quer que seja cada vez mais legal, que as pessoas tenham o direito de vender e outras tenham o direito de comprar, sabendo que estão comprando produtos verdadeiros, né, bem fabricados e com origem conhecida e com todos os impostos recolhidos e as notas e tudo muito certinho. Então, é isso que a gente gostaria de ver mais. E eu sei que o Ético, a gente já conhece o trabalho há, né, mais de 2 décadas aí, contribuindo para esse tipo de melhoria nas nossas relações comerciais. Muito obrigado pela participação, Edson. Excelente dia.
Eu que agradeço a excelente contribuição que vocês oferecem para esse processo de conscientização e defesa do mercado legal brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.